Ok. Irmãos, eu quero agradecer a oportunidade, conversava ontem ou anteontem com o Duarte. É sempre uma alegria poder reencontrá-los, ainda que desta forma. Estou ansioso por estarmos juntos um dia presencialmente, mas sou grato ao Senhor pela vossa vida, pelo vosso exemplo também de fé. E certamente nós temos grandes desafios pela frente. Eu quero aproveitar também para agradecer as orações pela nossa família, pelo Ministério. Também pelo Lar Vida Nova, pela graça de Deus, nós continuamos trabalhando duro ali na instituição, com a lotação completamente completa e muitas pessoas continuando a querer entrar no, na instituição. Eu peço que os irmãos orem pela equipa, também pela autorização que nós estamos à espera já há mais de um ano da Segurança Social para termos mais 6 camas, já estamos com tudo pronto, é só chegar a carta deles. E para nós era muito bom estas 6 camas também estarem a funcionar. Então, por favor, continuem orando por nós, pelo Ministério, pelo Lar Vida Nova. Agradeço todo o amor e carinho que os irmãos também têm demonstrado por cada um de nós, através de telefonemas e de outras formas. E nós continuamos também orando pelos irmãos. Também gostaria de ler um texto que é um pouco longo, mas é o último discurso, podemos assim dizer, do Senhor Jesus Cristo às multidões. Depois deste tempo, ele passa a tratar mais particularmente com os discípulos e com aquelas que, entretanto, tinham entendido que Jesus era o Messias, era o Salvador prometido. E sabemos que muitos tomaram essa decisão e alguns, aliás, este texto também aborda isso, alguns até dentre os líderes tinham reconhecido Jesus como o Messias prometido, mas não se identificavam com medo dos religiosos da época. Mas Jesus fala e deixa alguns desafios e também algumas advertências. E eu recentemente li uma frase que já conhecia há algum tempo, não sei se vou citar a frase de forma correta. Penso que é de Spurgeon, mas também não quero afirmar com certeza absoluta. Mas ele dizia mais ou menos isto: cada vez que você prega a palavra, se a mensagem que você vai dar não o conduz a Cristo, então não pregue. Porque Jesus é o centro das Escrituras e certamente ele é o nosso exemplo maior. E nestes dias de grandes desafios que nós temos, de tantas formas, vimos irmãos com situações de saúde muito complicadas, vimos irmãos que perderam o seu emprego, vemos muitas dificuldades das igrejas se congregarem de forma normal, como era costume nosso. Então os desafios são muito grandes e sem dúvida alguma. Mesmo apesar de tudo aquilo que nos rodeia, nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo com uma esperança viva de que este é um tempo passageiro. Jesus não disse que seria fácil abrir momentos como este e alguns piores do que este, mas ele prometeu estar conosco. E aqui, mais uma vez, quando ele estava se retirando, ele deixa alguns ensinos novamente e também algumas chamadas de atenção. Para que não só aqueles que o ouviam, mas também nós hoje pudéssemos relembrar as suas palavras e olhar para o Senhor, cada vez mais olharmos para o Senhor. Ele marca a diferença na nossa vida, não só naquilo que toca à nossa salvação, que é a obra maior do Senhor Jesus em nosso favor, mas também da nossa caminhada com Ele até o dia em que nós estaremos na Sua presença, com corpos renovados e num tempo que jamais terá fim. Eu gostaria de ler um texto em João, capítulo 12. Eu vou começar no versículo 23 e depois vou mencionar apenas alguns versículos e mencionar algumas passagens que completam os pensamentos. Mas Cristo desafia-nos a seguir o seu exemplo de serviço e depois também nos ensina como. Então Jesus não só nos deu, nos ensinou, mas ele deu o exemplo. E disse: Eu vou estar convosco e vou-vos ajudar para seguir os meus passos. E diz então este capítulo 12 de João, do Evangelho segundo João, a partir do versículo 23. E Jesus respondeu dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo à terra não morrer, fica só ele. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Para a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juiz deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando que morto havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido que a lei, da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus e retirando-se, escondeu-se de Deus. Quem tivesse feito tantos sinais diante dele, não creriam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê em mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem. Irmãos, sempre que eu pego um texto e por vezes falo sobre ele, eu digo que há tanta coisa envolvida nos textos da Palavra do Senhor que nós lemos, e às vezes em pequenos versículos nós temos tanto ensinamento e tanto desafio, que às vezes fica difícil falar sobre um texto. Então eu peguei alguns versículos só para nós relembrarmos aquilo que certamente todos nós já sabemos, porque por aquilo que me foi dado ver, a maior parte dos que estão aqui são irmãos já com alguma experiência na vida cristã, alguns mais jovens, mas também já não são novos na fé, vamos dizer assim. Então certamente este não é um texto novo, não serão pensamentos novos, mas é um relembrar daquilo que o Senhor tem feito por nós e daquilo que Ele nos desafia a fazer. E no versículo 28, quando Jesus está falando, depois de Jesus ter falado sobre o Filho do Homem ser glorificado, sobre o facto que Ele ia morrer, Ele diz no versículo 28: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Como Cristo, as nossas ações devem glorificar-se a Deus. Eu tenho falado muito ultimamente e tenho também sido desafiado por muitos irmãos ultimamente sobre o desafio que nós enfrentamos diariamente, não tanto de falar de Cristo, mas de viver Cristo. Certamente o Senhor nos dá oportunidades para nós falarmos e nós devemos aproveitá-las. Há muitos ainda precisando ouvir a palavra da salvação, mas a nossa vida tem que ser o carimbo de autenticidade daquilo que nós dizemos. E não o contrário, nós achamos que simplesmente falamos, mas não vivemos aquilo que falamos muitas vezes. E o nosso grande desafio, irmãos, nestes dias também, deve ser através da nossa vida, do nosso testemunho, começando no nosso núcleo mais íntimo, a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os irmãos da nossa igreja local. Nós podemos ser luz, ser sal, nós podemos viver com o sentimento de que, olha, eu ainda não cheguei lá, mas o Senhor está me ajudando, através do meu viver diário, a que Ele seja glorificado em minha vida, que Ele receba toda a glória, não por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz e realiza em minha vida a cada dia. É um desafio. É. E nós temos um grande inimigo que vigia diariamente procurando nos distrair ou nos desviar desse objetivo. E estas palavras que foram ouvidas por aquela multidão, uns diziam foi um trovão, uns diziam foi um anjo, são palavras que mais uma vez, autenticam a missão do Senhor Jesus ao vir a este mundo, tudo aquilo que ele fez e tudo aquilo pelo qual ele passou e que trouxe a salvação eterna das nossas almas. Glorificou o Pai. Em tudo o Pai foi glorificado. Irmão, certamente que o nosso maior desafio na nossa vida e quando chegarmos aos fins do nosso dia, dos nossos dias, nós possamos olhar para trás e dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu forças. E nós estamos aqui, irmãos. Eu sempre digo isso e não canso de dizer isso. E quanto mais velho eu fico, mais eu fico, falo isso. Eu estou aqui pela graça. É graça sobre graça. Não é por mérito próprio. E cada um de nós certamente reconhece isso. Isso não é uma falsa humildade. É algo que a palavra de Deus nos vai ensinando e a nossa caminhada com o Senhor nos vai ensinando de que nós estamos onde estamos e fazemos alguma coisa para o Senhor, porque Ele nos carrega, Ele nos fortalece, Ele nos anima, Ele nos incentiva a cada dia a nós continuarmos nesta jornada. E olharmos para trás e poder dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor foi comigo. E de alguma forma, se eu puder usar este vaso fraco para alcançar vidas, para levar o conhecimento de Cristo a outros, e conforme eu digo, irmãos, a única coisa que nós levaremos para a eternidade é a companhia daqueles que, através do ministério que o Senhor nos confiou de partilhar a palavra do Senhor, tomaram uma decisão ao lado de Cristo, o Senhor os salvou, esses estarão connosco. Esse é o nosso grande tesouro, e é um tesouro atrás do qual nós devemos correr todos os dias. Uma alma vale mais que todo o ouro, toda a riqueza do mundo. E o Senhor Jesus, através do seu ministério, daquilo que ele fez, ele glorificou o Pai, deu glória ao Pai, nos milagres, nas palavras, e a glória maior, quando ele subiu naquela cruz, foi pregado naquela cruz, e deu a sua vida por cada um de nós. Foi abandonado pelo Pai naquele momento. Experimentou a ira de Deus que viria sobre nós, sobre ele. Mas em tudo ele foi glorificado. E o segundo aspecto que eu gostava de destacar aqui, irmãos, no versículo 35 e 36, nós não vamos ver todos os versículos que o tempo também não permite, mas ele disse um segundo aspecto que também me chama a atenção e como Cristo nós devemos não só aproveitar o nosso tempo, mas aproveitar as oportunidades, mesmo quando por vezes vemos poucos resultados daquilo que fazemos. Mas sabendo que a obra é do Senhor e a missão que Ele nos confiou foi de ir e anunciar as boas novas do Evangelho. É o Senhor que coloca no coração o entendimento para a pessoa tomar uma decisão e se prostrar aos pés do Senhor. Mas não, a nossa missão é falar de Cristo. E no versículo 35, o Senhor Jesus disse-lhes, pois Jesus, a luz está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes a luz para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus e retirando-se, escondeu-se deles. Irmãos, o desafio, e certamente tem aqui irmãos até que teriam mais autoridade do que eu para falar sobre isso, mas o desafio de nós levarmos a palavra de Deus às pessoas é grande e é diário. Eu li recentemente a história de um irmão que foi missionário num país muçulmano durante cerca de 30 anos. E ele voltou para a sua terra já com alguma idade e ele viajava pelas igrejas, dando o seu testemunho, a sua experiência nesses países e também falando sobre os poucos resultados que ele tinha visto do trabalho que ele tinha feito lá de evangelizar aqueles povos. Mas ele dizia, olha, e falava também dos perigos que ele correu, mas ele disse, olha, foram os melhores 30 anos da minha vida. E por outro lado, eu também falava, eu não sei quantos, mas se apenas um tivesse chegado aos pés do Senhor, já teria valido a pena. Eu investi 30 anos da minha vida levando a mensagem de salvação a essa pessoa. Mas não foi só um, certamente foram muitos mais. Irmãos, nós não sabemos, nem nos compete a nós sabermos, mas também não sabemos quanto tempo mais nós teremos aqui. E a questão é, o que é que eu estou a fazer com os talentos e os dons que o Senhor me deu, com a capacidade que o Senhor me deu, com a mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que transformou a minha vida, e que Deus quer que chegue mais além. Domingo passado eu falava numa igreja que nós devemos ter uma gratidão profunda, não só pela obra do Senhor Jesus Cristo, acima de tudo, certamente, mas pela fidelidade dos discípulos, pela fidelidade dos pais da Igreja, que foram de geração em geração transmitindo a mensagem de salvação às pessoas do seu tempo. E a mensagem chegou até nós. E nós sabemos que, no nosso caso, ela chegou através de irmãos que vieram da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos e de outros países que foram enviados pelas suas igrejas, vieram a Portugal e deram início a muitas igrejas locais e, posteriormente, irmãos também nacionais. Irmãos, hoje é o nosso tempo. E nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. Então, a pergunta é, estamos nós a aproveitar este tempo? Estamos nós a dizer, Senhor, usa-me. Senhor, coloca na minha vida alguém que precisa ouvir a palavra. Eu não sei quem é. Eu costumo dizer, se o Senhor me desse a lista daqueles que se vão converter, eu iria direto a eles. Mas o Senhor não faz isso. O Senhor diz, olha, vai. Mas nós não sabemos o tempo. E nós olhamos, por exemplo, o Senhor Jesus, que num período de pouco mais de 3 anos, cumpriu a sua missão, né? De forma integral. Não desperdiçou o seu tempo. Ele sabia ao que vinha. Nós sabemos ao que estamos. A nossa missão é glorificar a Deus, transmitindo a mensagem mais importante que o mundo precisa ouvir, só Jesus Cristo salva. Os resultados não nos devem preocupar. Lógico, irmãos, que eu sei que vocês, como eu, gostaríamos que todos tomassem uma decisão ao lado de Cristo. Mas certamente vocês, como eu, têm a experiência de que a maioria rejeita. Isso entristece o nosso coração, mas não nos deve fazer desanimar. Uma alma vale mais que todo o dinheiro do mundo. Uma alma é preciosa para Deus. Uma alma é eterna. E nós temos a responsabilidade e a missão de transmitir as boas novas do Evangelho. E o Senhor disse, olha, aproveita enquanto eu estou convosco. Né? Infelizmente, sabemos que a maioria não fez. E hoje estão condenados. Hoje estão longe da eternidade com Deus. Que nós possamos estar sensíveis a isso também. Mais 2 pensamentos, irmãos, e nós estaremos terminando. Como Cristo, as nossas vidas devem levar outros a pensar nele. Versículo 45, ele dizia, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Irmãos, será que as pessoas que nos conhecem têm um vislumbre do Senhor Jesus Cristo? Será que nós estamos sendo dignos embaixadores de Cristo? Será que nós temos esse entendimento de que a nossa responsabilidade é tão grande, tão grande? Eu, quando olho para Atos, eu vejo o impacto da igreja naquele tempo e como as pessoas, conhecendo os crentes, se sentiam despertados a conhecer o Senhor Jesus Cristo. E hoje a pergunta que muitas vezes eu faço é, será que a minha igreja traz esse impacto à vila de Pardilhó? Será que as pessoas que nos conhecem dizem, olha, este é um povo diferente. Olha, o que é que aconteceu com eles? Olha, eu preciso saber. E cada um de nós deve fazer essa pergunta. Porque essa é a missão da igreja. E o Senhor Jesus disse, olha, vocês não têm dúvida alguma, vocês querem ver a Deus? Olhem para mim. Irmãos, a nossa ambição maior, eu poderia dizer, deve ser, vocês querem ver Jesus? Olha para mim. Conforme o apóstolo Paulo dizia, né? Ser meus imitadores como eu de Cristo. Nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas, irmãos, nós temos um Deus que diz, olha, eu vou estar contigo. Berto, mais do que tu, eu quero que tu sejas um homem. Tenha o caráter de Cristo. Que manifeste Cristo no teu viver. Então eu estou contigo. E Deus está com cada um de nós, nos ajudando a cumprir essa missão também. E mais um pensamento, irmão, versículo 46, diz, eu sou o que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. O Senhor Jesus, eu creio, irmãos, eu costumo dizer que eu tenho uma santa inveja dos discípulos, né? Porque eu gostava de ter estado lá também, mas um dia estaremos com ele. Mas eu tenho a certeza absoluta que não, o Senhor Jesus Cristo não perdeu uma oportunidade para transmitir essa mensagem. E eu, muitas vezes, me sinto até pequeno diante de irmãos que eu conheço, que têm um zelo pelas almas, que eles aproveitam todas as oportunidades que surgem para levar a mensagem de salvação às pessoas que, com quem eles convivem. É extraordinário. E muitas vezes eu oro, Senhor, dá-me essa ousadia também de aproveitar as oportunidades. E eu confesso, irmãos, que para a tristeza muita minha, eu já perdi, eu poderia dizer, centenas de oportunidades ao longo destes 40 anos, desde que o Senhor me salvou, 47 anos. Centenas. Quantas vezes eu tive, de forma flagrante, conversando com pessoas que eu podia ter falado e não falei. E quando eu saio, eu digo, por que é que eu não falei? E é triste. E muitas dessas pessoas eu não voltei a encontrar. O Senhor Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. O Senhor Jesus disse, né? Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Então as pessoas esperam ver em nós a diferença. E nós temos que falar sobre essa diferença que Cristo fez em nosso coração. Não porque nós somos melhores do que eles, mas porque Jesus transformou o nosso coração, trouxe paz ao nosso coração, nos deu uma esperança que nada neste mundo poderia dar. E as pessoas andam buscando isso. Muitas vezes nos lugares errados por culpa nossa, porque nós não ouvimos a nossa voz. E finalmente, irmãos, eu vou terminar. O versículo 49 e 50 diz, Jesus depois fala sobre a questão da salvação, sobre a questão daquilo que nós precisamos fazer, ou que a pessoa precisa fazer para ser salva. Depois ele diz no versículo 49 outra coisa sobre a qual eu gostaria de terminar. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que é de dizer e sobre o que é de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Irmãos, como Cristo, nós devemos proclamar fiel à palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ainda que muitos hoje coloquem isso como não verdadeiro, e eu tenho tido muitos debates ultimamente com pessoas que dizem, eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não creio que a Bíblia não tem erros, eu acho que a Bíblia foi escrita por homens e não tem nada a ver com Deus, e há passagens na Bíblia que não pode ser assim, como é que Jonas esteve na barriga do peixe, como é que Deus criou o mundo do nada, e essas questões que os irmãos conhecem. Mas, irmãos, isso, eu muitas vezes digo isso, a sua descrença não invalida a verdade da palavra. E eu creio na verdade absoluta da palavra de Deus. Deus é Deus. E não me cabe a mim colocar algumas questões de como é que foi. Se a palavra diz, Deus diz que foi, então eu creio que foi. É algo sobrenatural muitas vezes? É. Mas nós não temos que tentar explicar o sobrenatural. Porque Deus trata do sobrenatural de uma forma que nós não vamos entender ainda. Então nós cremos que Deus criou os mundos e aquilo, tudo aquilo que nós vemos pela palavra, do nada, e muitas das coisas que muitas vezes nós não entendemos de forma plena, nós cremos que assim foi, porque Deus inspirou homens para que escrevessem com exatidão, sem erro, aquilo que ele queria que fosse a sua revelação para nós nos dias de hoje. E Jesus falou sobre isso. Olha, eu não trago uma mensagem pessoal, ainda que ele pudesse até dizer isso, mas a palavra que eu trago vem do próprio Deus. Eu transmito aquilo que ele me diz que tem que ser transmitido. Então, irmãos, nós temos que ser firmes porque também estamos perante grandes desafios no mundo contemporâneo de confrontarmos as pessoas com a verdade. E muitas vezes sofremos as consequências disso, como alguns irmãos nossos já estão a sofrer. Então, irmãos, precisamos falar sobre a verdade da palavra de Deus, sobre o pecado do homem que condena diante de Deus, sobre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a volta do Senhor Jesus, e sobre a necessidade que todo homem tem de se arrepender e confessar Jesus como Senhor. Um dia todos estaremos na presença do Senhor. E o único passaporte válido para entrar no céu se chama Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor, aquele que deu a sua vida por cada um de nós. Que nós, irmãos, como igreja, possamos continuar a impactar o nosso mundo, a nossa família, seguindo o exemplo do nosso maior exemplo, que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor a todos abençoe.
Graças a Deus pela sua palavra. E vou pedir ao nosso irmão Eújo, por favor, de nos pedir em oração.